Fala, rapaziada, 23 de setembro, toca aí, Chacon.
E aí, Espímpulo.
Boa tarde, seja bem-vindo, estamos começando o Camisa 10 desta quinta-feira. Quinta-feira também tem futebol, tem Peñarol e Atlético Paranaense. Ontem, São Paulo decepcionou de novo, hein, Chacon?
É, não foi bem não, papo de uma das piores partidas do ano do São Paulo. É, São Paulo joga contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela e mesmo assim não consegue desenvolver um bom futebol. Tem mais elenco, tem mais time e não consegue vencer 0-0. Olha, se tivesse torcida, pelo que eu conheço, principalmente da torcida de São Paulo, você também que cobriu vários anos o tricolor.
Ia ter chiadeira.
Ia ter vaia no intervalo, viu? É. No intervalo. Segundo tempo foi tenebroso. O Crespo precisa começar a achar solução para tirar mais esse time. Capacidade tem, tanto o Crespo quanto o elenco. O que falta é encontrar a solução, o Espímpulo.
Ontem ia ser daqueles jogos para a galera ir no portão, ficar enchendo o saco na saída do ônibus, saída de jogador. Porque paciência tem limite, né? O São Paulo tem perdido pontos contra times menores, né? Contra times que não disputam o mesmo campeonato que o São Paulo. Ah, mas o campeonato do São Paulo hoje é campeonato de quem briga lá embaixo. Ok, vocês têm razão. Mas antes de começar o campeonato, todo mundo colocava o São Paulo para brigar por algo melhor na competição. Hoje ele tá nessa condição. E perder pontos para esses times que o São Paulo tem perdido, a conta não vai fechar no final do campeonato.
Não, e o São Paulo, claro, pelo menos brigar por G6 era o que se esperava do São Paulo. Mas jogando dessa forma, vai ficar ali no meio da tabela. Agora, isso não é um pedido, ninguém tá pedindo aqui cabeça de treinador. Eu, pelo menos, eu não faço isso.
Mas ele precisa dar mais também, né?
Precisa entregar mais. Eu não peço cabeça de treinador porque eu não gostaria que pedissem a minha cabeça. É você pedir um emprego de alguém, isso eu não acho legal. Mas questionamentos têm que ser feitos. Não pode ser isento de críticas o tempo todo. Conquistou um paulista, foi importante, tirou a seca de títulos, né, da equipe do São Paulo, mas precisa render também, né? Esperava-se que continuasse. Agora chegou Caleri, chegou o Gabriel Neves, vamos ver o que acontece até o final da temporada. Se não classificar para Libertadores, o grande problema é a questão financeira, que o São Paulo não vai bem.
Apesar que no futebol, quando alguém perde um emprego também, é totalmente diferente do trabalhador comum, né? Os caras têm multa, os caras recebem. O Daniel Alves, hoje ele é um desempregado, né? O Daniel Alves hoje é um desempregado, ele não tem clube para jogar. Apesar que ele não foi mandado embora, foi uma rescisão, é diferente. Mas ele vai ganhar mais de 400 pau por mês durante
5 anos.
Então, quem que trabalha, você aí do outro lado que perdeu o emprego, você tem essa condição? Qualquer um de nós aqui, não. Então, no futebol mesmo, o Crespo, se ele perdeu o emprego, não, ele vai acertar a vida dele com o São Paulo, como outros técnicos que foram demitidos em outros clubes também. O futebol é um mundo totalmente à parte. Então, é uma questão diferente, mas, claro, ninguém aqui tá querendo, não, manda esse embora, tira aquele, afasta não, aquele, manda aquele pra China, manda aquele pro Afeganistão, não é isso. Mas o cara tem que dar mais. E as explicações do Crespo, daqui a pouco o Chacon vai apresentar, a gente vai falar mais sobre isso, são explicações que nesse momento não convencem. Se o Silvinho é bombardeado quando empata com a América, jogando em casa com o Corinthians, que hoje é um Corinthians milionário... Se o Abel é detonado porque empata com o Atlético, entrou só para se defender, para amarrar o Atlético, tem que ganhar em casa, jogo da Libertadores. O Crespo também tem que dar mais no jogo contra o fraco América, né?
É limitadíssimo América Mineiro, né, que não fez investimentos como São Paulo fez para essa temporada. Mas vamos falar do Santos?
O Mesquita tava se Santos mexendo também... aí, tava desengripando a garganta.
Vamos ver se ele tá bem, joelho, né? Colocando aquele óleo na junta.
WD-40? Pra entrar em campo, a gente também precisa do aquecimento, né?
Lógico. E o Santos é outro que não tá muito bem das pernas, não. Chegou aí o Carilli, tá tentando acertar. Claro, tem dificuldade, não é fácil. É começo de trabalho, no meio de um trabalho do ano, né? Fala, Diogo
São
Mesquita.
São três que não vão bem das pernas.
Três.
São Paulo, Santos e o Mesquita.
Eu acho que é dureza. Eu acho que eu tô um pouquinho melhor que os outros dois. Mas é isso aí. Boa tarde para você, Giovanni Chacon. Boa tarde, Márcio Espímpulo. Santos, sim, em um momento também complicadíssimo que pode virar dramático. O Peixe busca ainda a primeira vitória sob o comando do treinador, o Fábio Carilli. Ele, por enquanto, comandou o time em 3 partidas. Foram 2 empates e 1 derrota. O Carilli, a equipe comandada por Carilli, não fez 1 gol sequer, por enquanto, sob o comando do novo treinador. Foi uns 2-0 e também uma partida em que o Peixe acabou perdendo por 1-0 aquele jogo contra o Atlético Paranaense, eliminação da Copa do Brasil. A situação que é difícil pode sim virar dramático. O Peixe enfrenta o Juventude nesse final de semana, no domingo, e com uma derrota pode cair para a zona de rebaixamento. É uma partida, aquela partida chamada de 6 pontos. O Santos tem 25, o Juventude tem 24 e seria o primeiro time rebaixado para a Série B se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje. O lateral esquerdo, Felipe Jonathan, falou um pouquinho, ele que é um dos mais antigos desse elenco, um dos líderes desse time, ele falou um pouquinho sobre esse atual momento da equipe da Baixada. Vamos ouvi-lo.
A gente está bem focado, eu particularmente estou indignado com a situação que a gente está passando. A gente tem trabalhado bastante, tem evoluído, mas a bola tá temendo a entrar, né? E eu mesmo, contra o Ceará, lá tive uma oportunidade de fazer um gol e a bola não está entrando, mas a gente vai continuar batalhando, continuar treinando e para os jogos tá aperfeiçoando e fazendo os gols. Mas eu tenho certeza que esse jogo do Juventude a gente vai fazer um grande partido, que é um jogo de 6 pontos, para tentar conquistar os 3 pontos, que é o mais importante.
Aí o Felipe Jonathan, ele admitindo que o Santos vive um momento complicadíssimo. Mas essa semana foi a primeira que Fábio Carilli teve em treino inteira, livre, para trabalhar a equipe. A primeira semana cheia de treinamentos. Vamos ver se a equipe do Santos mostra uma evolução sob o comando do seu novo treinador, o Fábio Carilli. Ele que tem características defensivas, o Santos vem mostrando uma evolução no setor defensivo, mas o ataque ainda falha bastante. Peixe busca seu primeiro gol com o novo treinador. O Santos terá reforços importantes. Lateral direito, Madson, ele recuperado de contusão, será um reforço, assim como Carlos Sanches no meio de campo, o líder dessa equipe tecnicamente e também um dos líderes fora de campo. Carlos Sanches está de volta, reforça o Santos contra o Juventude, partida nesse domingo.
Valeu, Mesquita. Pesa isso, né? O cara chegou e com ele o time não fez nenhum gol ainda, né?
E o Carilli, né, ele tem um sistema de jogo mais defensivo, isso já é conhecido. Acertar a defesa, isso daqui é uma coisa que eu concordo muito, quem dizia isso é o Muricy Ramalho, né? Campeonatos são ganhos acertando a defesa, né? Você sofrendo menos gols e tudo, mas aí precisa fazer a parte ofensiva também funcionar. Chegou Léo Batistão, tem ali jogadores que não são um primor, né, técnico, mas que também dão alguma conta do Marcos Guilherme.
É que já estamos em outubro, que é um... né? Tardelli sabe jogar bola.
Marinho também.
Tá desanimado,
Marinho, né? Tá desanimado, tem aí uma...
Chegar em outubro é duro.
Uma rusga com a equipe do Santos, mas o Santos pode fazer mais também. É outro caso de time que pode fazer mais, mas precisa apresentar o resultado, porque assim, tá batendo na porta final do campeonato já. E o Juventude não é uma equipe bobinha, não. Tá na parte de baixo da tabela também? Claro que sim. Mas é uma equipe que dá um bom calor em cima de equipes que não estão constantemente bem. Então, ficar de olho também no Juventude. Já arrancou ponto importante contra Flamengo, né? Ganhou lá no Alfredo Jaconi. Então, o Santos tem que se cuidar.
Meio de 8 aqui no Camisa 10. Se inscreva no nosso canal, no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. Você coloca lá Esporte Jovem Pan na busca, você vai encontrar com muita facilidade. Daqui a pouco a gente bate 3 milhões de inscritos aí. Tem essa novidade da Jovem Pan fazendo jogos com imagem, os jogos do Atlético Paranaense. Você paga R$ 24,99, bem pouco, vai ter um monte de conteúdo bacana. Isso é muito legal. Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense joga hoje contra o Peñarol. A Jovem Pan também vai transmitir. É o Zé Manuel que vai transmitir esse jogo?
Me pegou um pouco desprevenido.
O Márcio Reis vai soprar aqui pra gente já. Mas eu acho que é o Zé Manuel pelo que... Muito obrigado, Jará. É o Zé Manuel que vai transmitir o jogo de hoje.
Perfeitamente.
E no final de semana tem Atlético Paranaense e Grêmio também com imagem. Você pagando R$ 24,99, domingo, 18h15, como já tá aí no pé da sua tela. Você que acompanha com imagem o Camisa 10. Você vai fazer o São Paulo Futebol Clube, né, Giovanni Chacon?
Isso aí.
Decepcionando o torcedor e Crespo. Vamos fazer mais, hein? Jogar mais. São Paulo tem que jogar mais. Tem os caras com enhaca aí pra jogar, hein? O Big Hero aí, nosso magrinho aí, ó, que tá por trás das câmeras, você não acompanha. Corre mais que alguns caras aí, ó.
Tem uns jogadores do São Paulo que até tem vontade. Mas também parece aquele carro antigo, sabe? Sei que...
Gurgel.
Pode ser.
Chapa preta, né? Colecionador.
Só que... É aquele que demora pra pegar. Ah, e às vezes nem pega.
Vamos mostrar o Big Hero, só porque eu falei que correm mais que que ele, ó. Aí, vocês só mostraram o rosto. Mostra do pescoço pra baixo, pra ver se os caras têm que correr mais que ele aí, ó. Já almoçou duas vezes hoje, ó. Corre mais que o Pablo.
É, o Pablo é esse jogador carro antigo. Dá partida no inverno e tem que deixar esquentar.
Só solta fumaça.
E né? Às vezes nem esquenta, né? Então o Crespo, ele acaba deixando, né, margem para críticas quando escala o Pablo no lugar do Luciano. Teve uma irritação ocular, a gente pode popularmente chamar de conjuntivite.
Conjuntivite, né? Irritação, né? Popular.
E aí também foi dito que só percebeu no vestiário.
Mas não fica vermelho?
Então. Já. Não tem o incômodo? Apesar podia ter avisado antes.
Numa fase inicial, às vezes só areia o olho, né? Como a gente pode fala
ser,
na gíria, né?
Pode ser também.
Mas que azar também, mas machucou, não joga.
É impressionante, né? Mas, enfim, são coisas que fogem da alçada, não é uma coisa física, pelo menos não foi colocado isso como uma coisa física, mas ele também, se for uma conjuntivite, isso dura alguns dias, não deverá estar em campo contra a equipe do Atlético Mineiro nesse final de semana. Sobre a partida em si, 0-0 para quem acompanhou na Jovem Pan, sabe que essa pode entrar na lista das piores partidas do São Paulo na temporada. São Paulo no primeiro tempo cresceu até no final da primeira etapa, né? Mas a segunda etapa foi toda do Coelho. Foi toda do América Mineiro, uma equipe inferior e que ainda assim deu um bom calor. E olha, o Volpi deveria ir de joelho daqui até Aparecida, viu? Porque o que teve de sorte ali no segundo tempo, em lances que não estava impedido, o jogador do América Mineiro e que teve desperdício, como essa cabeçada.
Foi esse o lance, né, da discussão com a Arboleda? Foi isso que gerou?
Foi, esse daí, ó. Tá na tela, tá inclusive, pra quem tá acompanhando com imagem, uma discussão entre Volpi e Arboleda, né? O Volpi acabou largando a bola, né? O Arboleda achou que ele espalmou errado, o Volpi que o Arboleda não foi pra marcação, enfim, teve esse lance entre os dois.
Não tomou
essa
sorte, né, nesse lance.
Aí foi a total sorte, né? Ainda teve outro que tava impedido, mas que também a bola não entrou e que tava cara a cara uma saída do Volpi. Volpi também outro atleta bem questionado na equipe do São Paulo. E depois da partida, o técnico Hernán Crespo. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre Arboleda e Volpi, que tem coisa falando sobre o Arboleda. Mas depois da partida, o técnico Crespo explica o motivo do São Paulo não vir jogando bem.
Talvez porque não temos um elenco para afrontar três competições como afrontamos até hoje, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Sabemos isto, em este momento estamos jogando solamente uma competição, então acreditamos que vamos a melhorar.
Simples e rápido, né? E até porque nas últimas coletivas, o técnico Hernán Crespo tinha colocado que o objetivo do São Paulo é conquistar a vaga para Libertadores. O ponto é, o Crespo precisa fazer o time render um pouquinho mais, né, dentro de campo. O jogo ontem tinha espaço e era colocado como uma provável vitória do São Paulo. Até por conta da diferença dos elencos, diferença até na tabela, por mais que a diferença de pontos não seja tão grande, São Paulo está no meio da tabela e o América Mineiro estava na zona de rebaixamento. Então se esperava com o São Paulo aí ganhando mais uma vez, se aproximando do G6 efetivamente. Não foi o que aconteceu, continua aí meio distante, 4 pontos de diferença para o Corinthians, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Falando sobre Arboleda especificamente, uma informação que foi dada pelos nossos colegas do GE.globo, né, que foi o André Hernan e também o Eduardo Oliveira, São Paulo com dificuldades para renovação com o zagueiro Arboleda. São Paulo fez uma proposta, o Arboleda, na primeira proposta, recusou essa renovação com São Paulo, e isso, inclusive, se vale para dar um pitaco, é uma posição que São Paulo tem carência na reserva, né? Um Bruno Alves que não inspira confiança nesse momento, um Diego Costa que geralmente quando entra e não vai bem, a torcida também já queima e não tem muita paciência com o Diego Costa, que é um atleta em formação, e o Rodrigo que não deve renovar, além do Valse, que não joga uma partida de Campeonato Brasileiro desde 2019. Ou seja, vários problemas para o São Paulo, incluindo essa renovação do Arboleda, que espera uma valorização salarial e, na minha opinião, Espímpolo, rapidamente, acho que merece por ser um dos melhores zagueiros do Brasil.
Deu umas pisadinhas de bola aí que o torcedor ficou chateado.
Sem dúvida nenhuma, mas foi multado, foi cobrado por isso, né? O que tem que acontecer é sanar esses problemas, né? Não ter mais. Por enquanto não tem. E dentro de campo eu acredito que ele seja um dos melhores jogadores do São Paulo na posição, né? Junto com o Miranda, São os dois melhores.
É um cara que tem nível para jogar num futebol internacional, não numa equipe de ponta, mas é um cara que tem.
Acho que a idade é que não pega mais, né?
Numa equipe média.
28 anos.
É a chance dele, com certeza ele deve estar se pegando nesse aspecto para ou fazer um contrato gordo com o São Paulo ou para procurar um novo centro aí para jogar futebol. Só não pode vender a alma para renovar com o Arboleda, né?
Não,
tem que fazer uma renovação inteligente. Com o Arboleda, que é um jogador de seleção, né? O Arboleda é um jogador de seleção, vai disputar eliminatória, né? E tem tudo para ser um jogador que o São Paulo pode fazer dinheiro com ele.
Isso aí.
Tem que ver isso com ele. E com certeza os caras vêm também, né, Chacon? Pô, o cara paga isso pro Daniel Alves, que joga a Copa, que joga na seleção. Eu jogo na minha seleção. Também sou um cara de Copa. Eu também mereço uma valorização. Não o que ganhava o Daniel Alves, mas o cara também enxerga isso. Não tenha dúvida que enxerga isso.
Sem dúvida nenhuma, Espírito.
Meio-dia e 15. Vamos virar aqui, Chacon, a cadeira. Já vai aparecer nosso próximo assunto.
Olha lá.
Olha o homem aí, ó. Kaique Silva. Olha o gel do homem, ó. Tá batendo continência ali. Vamos repetir, né, ó. Nosso, na amizade aqui. Aqui não tem lado de nada, fazer graça com ninguém. Aqui é continência de amizade.
Ah,
vai falar apenas do Corinthians, que tem o Silvinho, que também não tá agradando não, hein?
Não, é outro que recebe críticas e críticas justas também, né? O Silvinho é um dos técnicos que merece receber críticas também. Chegou, ganhou um elenco. Tem que dar mais um tempinho pra ele agora tentar acertar? Tem, lógico que sim. Mas olha, Corinthians não tá jogando uma grande bola não. Tem mais sorte do que mérito em si pela questão de pontuação. Meu caro Kaique Silva, as informações do Corinthians.
É verdade, um abraço para vocês, um abraço para todos os ouvintes, internautas ligados aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. O técnico Silvinho sofre uma pressão muito grande, é verdade. Inclusive nas redes sociais tem até movimento, né, de hashtag Fora Silvinho, porque tem torcedor insatisfeito. Mas vamos começar falando do Corinthians, do time feminino, que vem também ganhando destaque essa semana, viu? Ontem pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, um empate em 1-1 pelo Campeonato Paulista, né? Pelo Campeonato Paulista Feminino, Corinthians e Palmeiras ficaram nesse empate de 1-1. E no final de semana passado, o time do Corinthians e do Palmeiras já jogaram no Allianz Parque também pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro. Esse jogo acabou terminando 1-0 para o time do Corinthians. E agora, nesse próximo domingo, o Corinthians recebe o time do Palmeiras pelo segundo jogo, pela grande final, na Neoquímica Arena. E o detalhe é que a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, está preparando um movimento no bairro do Tatuapé, na Zona Leste, na frente do hotel, às 5 horas da tarde, para recepcionar as jogadoras que vão entrar no ônibus e vão se dirigir até Itaquera Arena para disputar essa final do Campeonato Brasileiro. Então, se tem apoio ao time masculino, a torcida do Corinthians também se mobiliza para poder fazer um movimento bacana para o time feminino. É verdade, jogo sem público também, assim como acontece no Campeonato Brasileiro Masculino, não teremos público, arena vazia mais uma vez, Corinthians sofrendo bastante com a falta do seu torcedor. Agora falando do lado de dentro do campo, né? O Corinthians está treinando nesse momento, né? Terminando um treinamento do CT Joaquim Grava, a expectativa é de que o Adson participe integralmente do treino novamente e fique à disposição para o próximo sábado. O Corinthians tem um jogo importantíssimo mais uma vez em Itaquera, contra o time do Palmeiras também, agora pelo Campeonato Brasileiro Masculino, né? Jogo muito importante para as pretensões do Corinthians no campeonato, que deseja uma vaga no G6. O Corinthians precisa se consolidar, quem sabe buscar um G4, garantir uma posição mais segura ali no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o Corinthians deve ter à disposição os 4 reforços, né? A gente precisa analisar a condição física do Renato Augusto, que começou no banco a última partida, e nessa partida a gente não sabe se ele começa como titular ou se ele tem condições de apenas 45 minutos e não tem condições de jogar os 90, mas o William é uma certeza de um jogador titular, agradou o Silvinho na sua estreia no último final de semana. Contra o time do América Mineiro, apesar do empate, o Corinthians teve uma boa partida individual do William, pelo menos. Agora o caso do Danilo Avelar, que vem dando muita repercussão. Danilo Avelar foi afastado do time do Corinthians por um caso de injúria racial. Isso aconteceu em um ambiente de internet, um ambiente de um jogo online. E a expectativa é de que o Danilo Avelar seja reintegrado. Pelo menos é essa informação que deu ontem o Neto, né? O Neto apresentador e também ídolo do time do Corinthians. O Danilo Avelar deve ser reintegrado, pede uma segunda chance ao time do Corinthians. E a gente vai ouvir uma entrevista exclusiva que o Avelar deu para o pessoal da Gazeta, para o Thiago Salazar. A gente já agradece a Gazeta por ter fornecido as imagens, ter liberado, né, essa entrevista aqui para o Camisa 10 da Jovem Pan. E o Danilo Avelar fala aqui na Jovem Pan sobre todo esse caso, como aconteceu e também tudo que ele vem aprendendo nesse período que ele está afastado do Corinthians. Um momento para reflexão do jogador. Danilo Avelar fala aqui na Jovem Pan.
Vamos colocar o Danilo Avelar, Kaique, no Esporte em Discussão, porque aí rola mais um tempinho de debate, que a gente está com aqui agora, nesse momento, tempo curto, ainda tem Flamengo para falar, mas é um caso importante, que o Kaique, inclusive, vai voltar durante a programação para falar sobre esse caso, que, enfim, divide opiniões. A minha, sinceramente, eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, mas essa daqui é um caso muito difícil. Ainda mais por se tratar de um clube que sempre defendeu os interesses do povo e tudo mais, que é o Corinthians, uma história gigantesca. Se trata de racismo, Chacon, meu amigo, aí não dá. Aí eu acho que essa segunda chance não pode ser sendo referência para criança, para um monte de gente. Fala, Kaique.
Só um resumo, então, do que disse o Danilo Avelar. Ele contou o que tinha acontecido, né? Ele disse que ele queria pagar com a mesma moeda. Ele disse que foi esse o principal erro, porque ele foi ofendido da mesma maneira, né? De forma com injúria racial, ele recebeu uma ofensa e quis pagar da mesma moeda em um momento que estava de cabeça quente. Foi a explicação dele e também disse que usou esse momento para reflexão. Ele aprendeu muita coisa, leu muita coisa, ouviu muita coisa sobre o caso de injúria racial, sobre o erro que ele cometeu. Ele disse que assume a culpa, mas que ele gostaria, de fato, de uma segunda chance. A expectativa é de que a diretoria do Corinthians dê essa segunda chance. Mas a gente sabe também que o apelo popular, o apelo do torcedor é muito grande. Nas redes sociais já começou um movimento de hashtag Fora Avelar. Se tem Fora Silvinho, também tem Fora Avelar. Torcedor do Corinthians nada satisfeito com essa possibilidade. Timão terminando o treino agora. No jogo de sábado deve ter força máxima contra o Palmeiras. Essas são as principais novidades do Timão aqui nessa semana no Camisa 10. Um abraço para vocês, pessoal.
Valeu, Kaique. Boa, valeu, Kaique. Danilo Avelar tem bola para aguentar essa pressão quando ele for xingado, vaiado e tal. Isso é muito polêmico, né? Isso cada um tem uma opinião. Porque o que tem de MC que bate em mulher? O que tem de cantor, pessoa pública, que atropela as pessoas, não acontece nada, xinga o outro de macaco, de gorila, de gordo, de magro, de magrelo, de testudo, de não sei o quê, entendeu? E não tô falando de brincadeira, não, que a gente pode fazer isso, aquilo, de maldade. E as pessoas continuam sendo idolatradas aí em redes sociais e tal, e agora querem pegar o Danilo Avelar pra Cristo, porque pisou na bola, ele errou, não deveria ter feito isso, ele errou, mas tem gente que faz a mesma coisa e continua sendo colocada aí num pedestal. É a nossa sociedade, não adianta, nós não vamos mudar nunca isso. Meio dia 22, estourando o relógio, vamos pro intervalo, a gente continua aqui no YouTube, no Camisa 10.
Camisa 10. Os pingos nos is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os pingos nos is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Tá explicado. E no próximo especial Tá Explicado, eu vou falar sobre o Poder Judiciário Brasileiro com destaque para os tribunais superiores. Você vai saber como identificar uma pirâmide financeira e quais os riscos que representa. E ainda os detalhes sobre o investimento mais seguro do país, o Tesouro Direto. Fique ligado neste sábado às 10 da manhã na Panflix e no canal do YouTube Jovem Pan News. Até lá!
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Intervalo, então vamos dar uma seguradinha. Já estamos de volta aqui na rádio, na M620, no YouTube, no aplicativo, para você que acompanha o Camisa 10 nesta quinta-feira. Tá se ajeitando ali o Rodrigo Viga. Vamos dar esses segundinhos para ele ali, dar um tapa ali no semblante, né? Fazer uma funilaria. Deus foi bondoso com ele, que tem um filho lindo, mas cada um nasce com o que tem, né, Viga? Boa tarde, Viga! E aí, rapaz, o que você conta pra gente? Ninguém segura o Flamengo, hein, Viga?
Fala, meu caro Márcio, boa tarde pra você aí, boa tarde pro Chacon, pro nosso ouvinte internauta desse Camisa 10. A gente tem dito aqui no microfone da Jovem Pan que você pode até nem torcer pro Flamengo, né, Márcio? Mas o Flamengo desperta, pelo menos de 2019 pra cá, algum tipo de atenção de JJ para cá pelo futebol que vem apresentando. É um time que tem a vocação de jogar para frente em busca do gol. Por isso, o jogo desta quarta-feira, fora a presença da torcida que foi um tempero para lá de adicional, cerca de 35 mil espectadores, tivemos uma boa partida de futebol depois, um dia depois de um Palmeiras e Atlético Mineiro bastante desagradável em São Paulo, né, Márcio? Então, mesmo quem não torce para o Flamengo, assiste, seja para criticar, para secar ou para aplaudir o futebol apresentado, demonstrado pelo rubro-negro carioca, que teve a estreia do Davi Luiz, estreou bem, chegou chegando, vai tomar conta da posição, até porque quem vinha beliscando oportunidades ali não merece muita consideração por parte da torcida rubro-negra. Bruno Viana, Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que conseguiu a proeza de ser expulso no finalzinho da partida desta quarta-feira. O Flamengo ganhou por 2-0, uma idiosincrasia rubro-negra. É claro que o torcedor saiu do Maracanã, mas podia ter liquidado, podia ter matado já o confronto para antecipadamente já comprar passagem, reservar hotel, pousada para Montevidéu em novembro. Mas se você for analisar o todo do jogo, né, o jogo de cabo a rabo, foi um jogo bastante interessante, dinâmico, e deveria ter um placar mais elástico, mas não uma goleada. Poderia ser um 5-3, um 6-4, talvez um 4-2. Pelo menos eu enxergo dessa maneira. O técnico Renato Gaúcho tem pecado nas substituições, embora venha fazendo um trabalho magnífico. E o Flamengo, até quando perde, faz jogos interessantes. Exceto aquela derrota para o Grêmio, por 2-0 no último final de semana, que foi uma modorrência danada. Mas esse Flamengo perdeu de 4... para o Internacional no mesmo Maracanã, também fez ali boas atuações, teve bons momentos durante a partida. É o Flamengo do Renato Gaúcho. Eu ouso dizer que Renato Gaúcho, de forma lenta e gradual, no movimento, ó, vou lembrar física, hein, Márcio, retilíneo e uniforme, se prepara para ser o futuro técnico da seleção brasileira. Não sei se nesse ciclo Catar ou pós-Catar, porque o Tite já disse que não quer ficar, viu, Márcio?
Estão batendo um bumbo aí pro homem mesmo, né? Pro Tite vazar e o Renato assumir, né?
Pô, mas o Flamengo mal pegou o Renato, já vai tirar? Complicado, hein?
Aí não, prejudica... perder pra seleção, né?
Não, eu sei, vai perder o Renato exatamente por isso. E aí é um problema pro Flamengo, né? Você pinta uma proposta de seleção, é difícil recusar, né? Por mais que seja o Flamengo seja um
timaço.
Mas
quando ele veio pro Flamengo, gente... Chacon, desculpa, quando ele veio para o Flamengo, ele estava naquela expectativa de seleção brasileira. Então, quando fechou esse acordo com o Flamengo, ele já sentiu que o timing não seria esse. Eu estou dizendo o seguinte, provavelmente, se tudo der certo, o Brasil já está na Copa do Mundo do Catar, mesmo com esse futebol diminutivo, esse nano futebol, já está na Copa do Mundo do Catar. A não ser que haja uma reviravolta política, chegue um novo presidente com uma nova mentalidade, dizendo que o Brasil tem que resgatar o bom futebol, futebol alegria e reverente, o Tite vai estar no final do ano que vem dirigindo a seleção brasileira no Catar. E aí encerra o tal ciclo que ele falou que queria ter. Tomara que seja campeão mundial, mas não vejo a menor chance nesse momento. Pós Tite, seja agora, o que eu acho mais difícil, seja pós Copa do Mundo do Catar, acho que é um nome talhado para assumir a seleção brasileira.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E um bom nome.
Ontem foi tudo legal no estádio, Viga? Com o público, sem nenhum problema, como é que foi?
Ô, Márcio, você sabe que às vezes falta um gen no DNA das pessoas chamado bom senso, né? Esse é o tempero que anda meio escasso aí no prato, no dia a dia de muitas pessoas. Claro, que estava todo mundo testado ali, laboratórios credenciados. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, há dificuldades.